As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
O Conselho de Ourém registou nestas últimas 24 horas mais 4 infecções Covid-19, duas ainda relacionadas com o surto no Corpo de Santuário de Fátima e outras duas fruto de contactos relacionados com Odivelas. São nesta altura, na região do Médio Tejo, 286 doenças confirmadas, 119 das quais ainda ativas. Os concelhos do Médio Tejo com maior número de casos ativos são Ourém, precisamente 37, Torres Novas 34 e Abrantes 24. Pelo contrário, há concelhos como Vila Nova da Barquinha, com Constância e Sardual, que não têm qualquer infecção em curso. Estes são os dados atualizados desde o início da pandemia. Ourém, 87 infecções e 50 recuperações. Torres Novas, 59 casos, 19 recuperações e 6 mortes. Abrantes, 44 infectados, dos quais 20 já estão curados. Entroncamento, 31 infecções e 22 recuperados. Tomar, com 24 casos, com 18 recuperados e 4 óbitos. Alcanena, 19 casos, 10 recuperações e 2 vítimas mortais. Mação, 7 infecções e 1 recuperado. Vila Nova da Barquinha, 7 casos, todos eles já dados como curados. Constância, 3 infecções, todas elas já recuperadas. Ferreira do Zêzere, 3 casos, 2 dos quais recuperados. E Sardual, com 2 casos, ambos recuperados. Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, em declarações à ERTE, fez um ponto de situação em torno desta recente atualização.
Olha, são duas pessoas ainda do coro e são outras duas pessoas, as outras duas em idade ativa ainda, de contactos de fora de, contactos de Lisboa, mais propriamente de Odivelas. Não serão contactos do coro, não se pode relacionar com o coro. Os outros dois é que estão relacionados ainda com o coro, não nos admira que isso aconteça, nem é para assustar ninguém, nem de Fátima, nem de Ourém, porque as situações são mesmo assim. Há pessoas que reagem mais cedo, há outras pessoas que reagem mais tarde e que pode aparecer efetivamente a positividade para o vírus, porque o teste é isso que detecta, o teste detecta partículas virais, podem aparecer mais tarde. O risco em Fátima é igual ao risco de todas as outras freguesias do país e, portanto, não é maior, desde que as pessoas saibam efetivamente cumprir as medidas, não é maior. A freguesia de Fátima só foi efetivamente notícia por ter o santuário de Fátima, e ainda bem que o tem, mas efetivamente não temos, as pessoas não é para estarem assustadas, é só para terem os mesmos cuidados que qualquer pessoa de qualquer freguesia deve ter.
Morreram mais 4 pessoas em Portugal infectadas por Covid-19. No total, desde a chegada da pandemia ao nosso país, estão já em causa 1.568 vítimas mortais, sendo que os óbitos das últimas 24 horas dizem respeito a cidadãos, 3 mulheres e um homem com idade superior a 70 anos. Neste particular, o Norte é a região com números mais elevados, 817, seguindo-se Lisboa e Val do Tejo, 468, o Centro com 248, Algarve e Açores com 15, Alentejo com 5 e Madeira, felizmente, sem qualquer registo. No que a infecções diz respeito, foram detectadas mais 266, num total de 41.912 doenças. Do total diário, 85% pertence a Lisboa. Lisboa e Val do Tejo continua como a região mais afetada de Portugal. No Norte, por sua vez, registro para mais 25 casos, enquanto no Centro houve mais 6, tantos quantos como no Alentejo. No Algarve houve mais 3, enquanto os Açores detectaram mais uma doença. O Conselho de Alvaiázar, no distrito de Leiria, continua com 5 mortes associadas à infecção Covid-19, algo que a Câmara Municipal não admite como a leitura mais correta, uma vez que essas vítimas terão falecido de outras patologias. Ainda assim, a Direção-Geral da Saúde insiste nesta contabilização, algo com o qual a autarquia, pela voz da Presidente Célia Marques, não escondeu desconforto, referindo que a população, perante estes dados, tem uma sensação de maior insegurança. A autarca, em entrevista à ERTE, não deixou de admitir o receio com o regresso dos imigrantes.
O que efetivamente não tranquiliza a população, não ajuda precisamente a que a comunidade e a população em geral tenham alguma tranquilidade e aprenda também com a situação que vivemos, porque não queremos uma população amedrontada com receio de viver a sua vida, mas queremos uma população informada e que se defende e se protege, tendo consciência dos riscos que toma. Estes 5 óbitos eram pessoas que tinham outras patologias associadas, algumas patologias inclusivamente graves. A situação diretamente com a doença Covid-19 não temos qualquer óbito registado. No entanto, continuamos a ter pessoas com testes positivos e que estão bem, continuam assintomáticas e estão bem de saúde. Por isso, é também importante, digamos, desmistificar, porque cada caso é um caso. A condição física de cada um faz toda a diferença nesta matéria, a reação do organismo, a saúde que cada um tem, faz toda a diferença na forma como esta doença progride e se desenvolve. E nesse sentido, resta-nos única e exclusivamente a prevenção e o respeito pelas normas da DGE, também tenha realmente uma maior frontalidade e uma maior, um trabalho de maior esclarecimento junto da população para que efetivamente as pessoas possam continuar o seu dia-a-dia e viver de forma menos amedrontada e com menos receio, mas sempre cumprindo as regras de segurança e de proteção individual. Nós neste momento temos muito receio com o regresso das famílias que têm fora do país, mas até em particular no período de férias, porque temos plena consciência que são famílias que estão afastadas e que sentem o carinho e a atenção e sentem a necessidade de estar com os seus, como é lógico e como é expectável, mas estamos com muito receio que possa realmente haver aqui uma situação de resultados menos positivos no futuro. Vamos também contactando e trabalhando com a Direção-Geral de Saúde, com a nossa delegada de saúde local, no sentido de estabelecermos o máximo de regras e de cuidados. No entanto, temos plena consciência que este percurso que cada um tomar e que o caminho que o futuro nos ditará depende única e exclusivamente da conduta de cada um. E todos nós temos que pensar que a nossa impacto no próximo. E se tivermos essa percepção e tivermos esse respeito pelo próximo e algum cuidado no relacionamento e na proximidade, essa situação não pode e os resultados não serão, digamos, tão problemáticos como poderão ser. É isso que eu espero, que todas as pessoas que regressem ao Reiado no período de férias que tenham respeito e que tenham cuidado e que tentem ao máximo cumprir as regras impostas pela Direção-Geral de Saúde e tentem cumprir, porque efetivamente salvaguardando a si, estão também a proteger os seus.
Américo Pereira, presidente da Serra Junceira, não esconde preocupação com os ajuntamentos habituais que se detectam um pouco por todo o concelho, sendo que na sua área territorial, por exemplo, há o receio acrescido pelo número de segundas habitações, cerca de 900, na maior parte de residentes em Lisboa, nesta altura a região mais afetada com a pandemia. Américo Pereira apela a um cuidado redobrado nas normas de segurança, algo que não tem acontecido, lamentou.
Para, isto é habitual os ajuntamentos, é habitual as pessoas, por exemplo, muita gente vem de Lisboa porque, enfim, eu compreendo as situações, também não se sente à vontade, porque todos nós sabemos os problemas gravíssimos que neste momento existem na área metropolitana de Lisboa, nomeadamente nos concelhos da Amadora, Oeiras ou Sintra, aliás. E há muitas pessoas que residem efetivamente lá. Ora bem, se nós tivermos em atenção, nós temos cerca de 900 casas na área territorial desta União de Freguesias de segunda habitação, é fácil de perceber que nesta altura do ano está cá muita gente. Uns já habitualmente vinham, outros não vindo cá habitualmente. Passaram a vir porque, enfim, não estão disponíveis, se calhar, para ir para as praias com todos aqueles condicionalismos que são impostos, e é mais fácil e saudável até vir aqui para as margens do rio. Agora, os cuidados é que têm que existir, e isso, infelizmente, que eu tenho assistido, é que isso não tem acontecido. Nós vemos hoje com muita frequência as pessoas mesmo à vontade, as máscaras às vezes é apenas um objeto decorativo porque não estão devidamente colocadas, algumas delas já têm se calhar meses. Estas coisas são muito difíceis de nós tentarmos controlar. Repare só nisto, por exemplo. Nos funerais, que até há bem pouco tempo as pessoas tinham algum cuidado, hoje já têm um comportamento que nada nada, nada é condizente com a situação atual. Claro que nós, inclusivamente, nós no nível da Junta, iremos tomar futuramente algumas medidas mais rigorosas para evitar estes abusos, porque acho que, de repente, as pessoas pensaram que o vírus já passou. E o vírus não passou, o vírus está bem presente e, como disse muito bem, estamos a atingir números que, se calhar, há 8 dias ou há 15 dias, nunca ninguém imaginaria que pudéssemos atingir. E isto realmente é muito preocupante para toda a gente.
E, Sr. Presidente, no que depender de si, na sua área territorial, não haverá aquelas conhecidas como festas de aldeia?
Bom, aliás, eu fui uma das pessoas, quando a Câmara inicialmente deu a ideia que seria aberta ao licenciamento e das festas de areal, eu, nas várias reuniões que tive com a Câmara, sempre me bati porque a lei tem que ser cumprida. E a lei, para ser cumprida, elas não se podem realizar. E por isso mesmo, agora, na última segunda-feira, quando houve uma reunião na Biblioteca Municipal, com as associações que estiveram presentes e as outras freguesias, fiquei bastante satisfeito ao perceber-me que, afinal, a Câmara tem uma posição bastante diferente daquela que tinha inicialmente. E isso para bem toda a gente, porque realmente as festas de Arraial este ano não têm condições para poderem ser realizadas. E não há condições de variedíssima ordem, uma das quais depende até com a própria lei que as proíbe.
O índice de risco de incêndio vai estar no patamar muito elevado no Conselho de Tomar no decurso dos próximos dias, o que quer dizer que está proibida a realização de queimas de sobrantes. Este é o reflexo das temperaturas esperadas para esta semana, onde os termómetros podem atingir valores na ordem dos 37, 38 graus no Conselho Nabantino. Refira-se na região do Médio Tejo, as maiores preocupações estarão centradas nos concelhos de Abrantes, Sardual e Mação, que vão atingir o patamar máximo desta escala. Tenha em consideração que é proibido utilizar fogareiros e grelhadores em todo o espaço rural, salvo se usados fora das zonas críticas e nos locais devidamente autorizados para o efeito, tal como não se pode fumar ou fazer qualquer tipo de lume nos espaços florestais. É ainda proibido usar motorroçadoras, exceto se possuírem fio de nylon, corta-matos e destroçadores nos dias de risco máximo. Evite o uso de grades de discos.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A confirmação foi avançada por Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar. Está a caminho um quarto investimento para a zona das Avessadas, em particular para a Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro. Este processo está nesta altura em fase de licenciamento, pelo que dentro em breve será tornado público qual é o investimento em causa, depois de já confirmadas as chegadas do Bricomarché, do Aldi e do Burger King. Está em causa, recorde-se, a suspensão do plano pormenor das Avessadas, documento que tem sido discutido ao longo dos últimos meses numa negociação difícil entre a Câmara de Tomar e as entidades que regulamentam estas ferramentas de desenvolvimento. Hugo Cristóvão catalogou mesmo este processo como difícil, ao mesmo tempo que deu conta da descoberta de algumas linhas de água fora da legalidade naquela zona da cidade.
Tem sido um processo difícil, apesar de ser bem mais fácil do que o Flecheiro. Se recordam, o Flecheiro anda há muitos anos por várias razões. Houve a questão até de uma instituição em particular que deu origem também a toda esta revisão. Às questões do leite cheia, das zonas ameaçadas por cheia, das cotas que agora já são as cotas que já não são controladas pelo município, mas sim pela APA e, em alguns casos, até por entidades europeias, que têm a ver com as novas cotas de cheia por via das alterações climáticas e do que eles chamam as cheias dos mil anos. Não vou agora, enfim, há coisas muito técnicas que é difícil explicar aqui em dois minutos e, portanto, não vou entrar por aí, mas, enfim, tem sido um processo, de facto, muito difícil. No caso das Avessadas, não era a partida tão, supostamente tão difícil. A verdade é que, pelo meio, fomos descobrindo algumas questões que, ao longo dos anos ou em determinada altura, não foram devidamente tratadas e que nos complicam hoje, porque ao dia de hoje têm que ser aplicadas com a lei atual. Por exemplo, no que se trata, no que tem a ver com enfim, a regularização de algumas linhas de água que passam naquela zona, que foram feitas em tempos por várias entidades e que não foram devidamente legalizadas ao seu tempo. Portanto, estamos a trabalhar nisso. Mas, para ponto de situação, nós temos o trabalho da revisão do plano pormenor das Avessadas feito, ou melhor, daquele segmento do plano pormenor das Avessadas feito. Dos três investimentos iniciais que são públicos, não vou referir a eles, mas que já são públicos, Dois estão em perfeitas condições, portanto está do lado dos promotores avançar com o investimento, portanto estão feitos. Há um terceiro que, precisamente por causa deste problema que eu estava a referir, não é ainda possível licenciar. Entretanto, há já um quarto licenciamento para essa zona que está a decorrer, e portanto aquilo que devemos é que, efetivamente, como aliás sempre foi dito, que assim que se abrisse esta porta os investimentos surgiriam, até porque ao longo dos anos eles foram procurando e não encontravam, de facto, enfim, caminho para andar.
A Câmara de Tomar notificou os proprietários das construções ilegais que estão situadas junto ao muro da Mata Nacional dos Sete Montes, no caminho público que liga a Rua do Cerco ao bairro de Nossa Senhora dos Anjos. Por aquilo que a ERTE apurou, estão em causa entre 20 a 30 anexos, em especial para galinheiros e canis, sendo que algumas destas estruturas até já nem cumprem essas funções. Ainda assim, a autarquia nabantina avançou para a notificação dos proprietários, justificando esta decisão com a segurança de pessoas e bens, conforme refere esse mesmo texto. Desta forma, os responsáveis pelas edificações têm até meados de julho para responder à Câmara. O cenário mais provável será o de remoção, demolição daquelas estruturas. Luís Albuquerque, presidente da Câmara de Orém, acusou a antiga governação do Partido Socialista, na autarquia oriense, entenda-se, de ter dilapidado o património municipal em cerca de 40 milhões de euros. Na recente Assembleia Municipal, o autarca respondia desta forma a um conjunto de questões colocadas pela oposição, admitindo ainda que não está satisfeito com as taxas de execução em torno do orçamento.
Terá que haver sempre algum rigor financeiro. E com certeza que o senhor deputado não estava satisfeito de, em 8 anos de governação socialista, ter dilapidado o património municipal em mais de, se calhar, não tenho aqui os elementos, mas perto de 40 milhões de euros, porque os resultados líquidos negativos foram constantes. E, portanto, obviamente que isso também não o deve deixar satisfeito. Mas, mesmo assim, votou a favor do relatório de contas de 2017, onde isso foi evidenciado. Portanto, é preciso também dizer isso. E, portanto, essa é a função do município. E, portanto, acho que todos estamos de acordo em relação a isso. Obviamente que, se o conseguirmos fazer com contas certas, com contas equilibradas, todos devemos ficar satisfeitos, penso eu. E por isso é esse o princípio que nós pelo menos procuramos manter, e é esse que temos procurado ter vindo a fazer ao longo destes 2 anos de exercício de contas que já foram aprovadas. As taxas de execução, estou satisfeito? Não, obviamente não, nem ninguém pode estar satisfeito, porque todos nós queremos umas taxas de execução muito mais altas, como é óbvio, mas isso é óbvio. Agora, o senhor deputado nunca esteve no executivo municipal. O senhor deputado José Alho, por exemplo, já esteve e sabe bem das dificuldades administrativas que existem para que um projeto qualquer se possa iniciar. E nós, quando orçamentamos um qualquer projeto, pensamos que ele terá execução a partir de uma determinada data. Acontece que hoje, e na altura também com certeza, mas hoje mais do que nunca, com a falta de mão de obra que existe, as empresas tudo fazem para poder atrasar o máximo que podem o início das obras.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com o padre Mário Duarte.
A morte existe e é uma realidade para todos. Não vale a pena negá-la ou escondê-la. Mas, na verdade, ainda é um tabu, um assunto desagradável, pouco discutido. Alguns dias atrás tivemos conhecimento da morte de um conhecido ator. Este ator suicidou-se. Constatei que os meios de comunicação social tiveram grandes dificuldades em dar a notícia nos termos ocorridos. Médicos, psicólogos, padres e assistentes espirituais são unânimes em considerar que é preciso desmistificar a morte para que seja mais fácil todo o processo de lidar com ela. É fundamental investir na educação sobre a morte, seja na vertente científica, seja na vertente religiosa. Os próprios profissionais da saúde precisam de formação sobre a morte e o luto. Nos lares de idosos deveriam existir pessoas especialmente formadas para ajudarem os utentes a prepararem-se para enfrentar a morte. A nossa sociedade está cheia de pessoas que têm a ideia de que, se não falarem da morte, ela não aparece. É como se tivessem medo de falar dela, pois, ao fazê-lo, estão a atraí-la. Na verdade, falar aberta e serenamente da morte tal como me tem acontecido em alguns casos, o último dos quais experienciei a semana passada no Hospital do Tomar, ajuda a pessoa e a família a chegar à aceitação, a conhecer melhor os desejos daqueles que nos são mais próximos e, ao mesmo tempo, é uma forma de nos fortificarmos para os períodos de luto. Nos doentes em fase terminal e respectivos familiares, verifica-se quase sempre a dança da proteção, ou seja, os familiares não querem que o doente perceba que vai morrer e o doente, que muitas vezes reconhece que está a morrer, não sabe como comunicar com os familiares com medo de lhes aumentar o sofrimento. Há aqui um medo recíproco, quando este momento poderia ser aproveitado para criar memórias, partilhar lembranças, acontecimentos e pensamentos que nunca foram ditos noutros momentos. É muito importante, por um lado, aceitar a morte e, por outro, crescer na compaixão. A nossa sociedade tem muita dificuldade em falar da morte, sobretudo da morte antes da velhice, isto é, da morte precoce. A nossa sociedade parece ter empurrado a morte para depois dos 80 anos. E até lá, parece haver um sentimento implícito de direito a não ser tocado pela morte. Na nossa sociedade, na maior parte dos casos, já não se morre em casa, já não se morre acompanhado, sobretudo nestes tempos de Covid-19. Já não se fazem velórios em casa e, atualmente, até têm o tempo reduzido nos seus lugares próprios. A morte tornou-se algo de estranho. E é estranho à vida da família. Acredito no princípio que diz que as pessoas morrem da mesma maneira que vivem. Quem procura dar um sentido à vida também procura despedir-se da vida terrena de forma tranquila. Quem tem vidas mais atribuladas, por norma, morre mais revoltado. Tanto num caso como noutro, há muitas exceções. Todas as pessoas são diferentes na forma como encaram a morte e vivem o luto. Uns retêm as emoções, outros expressam-nas nas mais variadas formas. Mas há um aspecto comum a todos, mesmo os que não têm qualquer religião: a despedida. Nesse momento, falam sobre a pessoa, cantam uma música, leem um poema, fazem uma oração. A mim, como assistente espiritual, cabe respeitar a perda em todas as situações e alinhar-me com os valores da família ou gostos das pessoas. Até que a morte nos separe dos que amamos, vivamos já o céu na terra, sendo felizes uns com os outros. E assim a morte não nos assustará.
Rádio Hertz, informação.
Está concluído mais este espaço de notícias. Cuide de si, cuide de quem o rodeia.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.